Boa noite. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá bom? Hoje não vai ser mussar. Vamos tentar, no final, talvez sim, tentar dar uma lição de mussar. Sim, tentar entrar num pouco, né? Alguma coisa a ver com a data. Eu queria começar com vocês. Masé Shehaya, o que aconteceu foi... Chegou um ladrão profissional de carros. Ele entrou no shopping, no estacionamento do shopping. Ele entra no estacionamento do shopping e ele vê um carro de marca, um carro bem caro. Ele dá uma olhada e ele vê que esse carro está muito fácil de arrombar. Arrombador profissional. Eu tive um caso, né, mamás, faz pouco, quando a gente viajou agora para Lakewood com um grupo. O dia que a gente chegou, meu irmão conseguiu esquecer a chave dentro do carro e trancar o carro dentro. Então, nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Schoenrim. Não é o Schoenrim, desculpa, é os... Chaveirim, os Chaveirim. Tá bom? A gente ligou para os Chaveirim. Então, o que o cara fez foi muito legal, foi muito interessante. Ele colocou entre a porta, ele colocou uma coisa que é praticamente um papel, tá bom? Praticamente um papel. Ele encaixou no meio da porta. E aí ele começa a apertar uma borrachinha. Essa borrachinha, esse papel não era um papel, era uma boia. A boia começa a inflar, inflar, inflar. A porta abriu um pouquinho. Ele meteu um gancho, parecia um calçador pela porta. Abriu a trava do carro. Falou, berravô, do carro já está aberto. Tá bom? Nesse caso ele confiou na gente, que a gente não estava querendo roubar um carro. E chamou eles, tá? Eu tenho isso filmado. Eu mandei para o pessoal que está pensando se abrir chaveirim ou não no Brasil. Mandei para eles, eu tenho aqui filmado no meu celular. Quem quiser depois, mostro para vocês. Excelente tática de arrombar carro, tá bom? Então, o que aconteceu foi que esse cara, ele decidiu arrombar um carro. E a maneira antiga de arrombar os carros não era como os chaveirim fazem hoje em dia. Eles mais ou menos eles quebravam a trava. Então eles colocavam entre os vidros, eles colocavam um pedaço de metal. Eles arrombavam meio que a porta, a trava quebrava. O vidro às vezes podia trincar. O que acontece é que em questão de menos de um minuto, ele está dirigindo uma Mercedes. A Mercedes é dele, ele está indo embora do estacionamento do shopping, feliz da vida. O cara bate 120, 130, 140, está dirigindo para valer. Ele para no primeiro farol e ele olha para trás, ele quer valorizar a Mercedes que ele roubou, o carrão que ele roubou. Quando ele olha para trás, ele percebe que tem uma criança que já perdeu a cor. Essa criança está nas últimas. Os pais da criança esqueceram a criança no carro, esqueceram a criança dormindo no carro, entraram no shopping fazer compras. E essa criança agora, já não sei há quantas horas ele está preso no carro. Esse ladrão tentando assaltar o carro. O que aconteceu foi que agora ele vê essa criança. No final das contas ele é judeu, ele é Yehudi, tá bom? Mesmo que ele é ladrão israelense, vamos dizer assim. O Yehudi, ele fala, roubar carro eu estou pronto, matar uma criança não tem nada a ver comigo. Ele vira o carro meia volta, vai correndo para o primeiro hospital. E ele chega nos últimos momentos para salvar a vida da criança. O hospital começa a fazer um pouco de perguntas, ele fala, escuta, não tenho nada a ver com essa criança. Eu achei essa criança praticamente alguns momentos antes de ele perder a respiração, antes de morrer. E aqui está para vocês salvarem a criança. O pessoal começa a procurar, começam a avisar. O dono do carro, ele desce na garagem do shopping, ele vê que o carro não está mais. E ele se toca que o filho não está mais. Ele começa a procurar a polícia e a polícia fala que tem uma criança perdida em Tel HaShomer, né, num hospital em Israel. Essa criança está internada, ele foi salvo nos últimos minutos antes dele morrer asfixiado, preso no carro. Então esse cara sai correndo para o Tel HaShomer, sai correndo para o hospital e ele acha o filho dele vivo, o filho dele vivo. E ele pergunta qual que é a história que aconteceu. E eles falam, olha, um senhor trouxe aqui teu filho e esse senhor está na sala de fora esperando para ver o que vai acontecer com a criança. Ele sai para esse senhor e ele dá um abraço no senhor e fala, uau, você salvou meu filho, como você fez? Ele falou, vou te contar a história. A verdade é que eu desci na garagem para roubar teu carro, eu não pensei em salvar teu filho, eu queria levar teu carro e eu já estava dirigindo, já tinha passado alguns bons metros, quilômetros da garagem, quando eu olhei para trás eu vi uma criança quase morrendo, eu mudei de ideia e decidi salvar o teu filho. Falou, ótimo, muito obrigado que você salvou meu filho, ele dá um abraço, ele agradece e eles decidem agora e falam, olha, onde está meu carro? Meu filho salvou meu carro. Ótimo! Eles vão até a garagem, ele vai pegar o carro e ele vê que o banco do lado do motorista, a fechadura está arrombada, está quebrada. E a janela, o vidro tá trincado. Então o dono do carro vai para ele e fala: querido, você arrombou minha porta, você quebrou a minha janela, eu vou levar isso daqui agora pro conserto e por favor eu tô esperando que você me pague. O ladrão olha para ele e falou: eu vou te pagar, eu salvei teu filho. Você salvou meu filho, isso aqui eu te agradeço profundamente. Deus vai te pagar por atzalat nefashot, mas você arrombou a porta do meu carro, você estragou meu carro, e isso não tem nada a ver, são dois atos totalmente separados. Eu espero de você que você me pague a porta do carro, e se você tem algum problema, a gente pode ir com Din Torá, a gente pode ir com o Rabino para decidir. Aqui que eu pergunto é para vocês, o que vocês acham a respeito desse caso, né? Maaseh Shehayah, o cara arrombou o carro, através de arrombar o carro, ele conseguiu salvar o filho do menino, o filho desse senhor. O que vocês falam a respeito? O que vocês acham, se ele precisa pagar ou não? Então o Flaxberg aqui falou: óbvio que precisa, o Jacó falou: óbvio que precisa, não tem nada a ver, ele arrombou o carro. Então isso, na verdade, a gente tem que entrar numa sugiá, vamos tentar entrar em alguns maremecomotos que eu preparei aqui para vocês, a respeito, como a gente julga uma situação, se a gente vai pelo ato, e esse ato, no final das contas, foi um ato de salvação, ou a gente leva em consideração o que ele pensou. Será que uma pessoa faz um ato, esse ato no final das contas foi um ato positivo, foi um ato de salvação, um ato de atzalá, mas a intenção dele era roubar o carro, a intenção dele era roubar a porta. Como a gente vai julgar? Tagmará em Masechet Pesachim traz Itmar Ofem Yom Tov Lechol. Uma pessoa que chegou em Yom Tov e ele decidiu que ele vai cozinhar, e a gente sabe que pode cozinhar no Yom Tov. Uma pessoa que quer cozinhar no Yom Tov não tem nenhum problema. Só que você pode cozinhar somente para o dia do Yom Tov. Você não pode julgar para um próximo dia. E o que aconteceu aqui com o nosso Senhor foi que ele assou um pão e ele pensou: eu quero comer esse pão no domingo, na segunda, na terça, quando for, mas não no Yom Tov. Tá bom? Rav Chisda amar loke, Rabba amar eino loke. Rav Chisda omer loke lambinan hoil o mikli ilei orchim. Chazilei, Rav omer eino loke lambinan hoil. Tá bom? Então aqui a gente tem um famoso conceito na Gemara que eu queria explicar para vocês, que se chama hoil. O que quer dizer hoil? Se uma pessoa quer cozinhar, eu vou cozinhar agora, vamos dizer, agora é Yom Tov, quinta e sexta-feira, logo depois a gente tem Shabbat. Se eu vou cozinhar na quinta-feira, a gente está cozinhando para saudade Yom Tov. Será que eu preciso medir exatamente quanto eu vou cozinhar? Ou eu posso cozinhar a mais, porque talvez eu vou querer comer mais? E se eu cozinhei a mais e sobrou, o que vocês acham? Eu posso consumir, isso vira taref, isso vira mukse? Então, obviamente, uma pessoa que cozinhou no Yom Tov, ele pode cozinhar o quanto ele imagina que pode chegar a necessitar. Quanto ele precisar necessitar, né? Quando ele imagina que vai necessitar, e se sobrou fada, ele pode sem nenhum problema comer dia seguinte, pode comer durante a semana, não precisa cozinhar exato. Então a Marada falando aqui, uma pessoa que cozinhou de Yom Tov e ele já tinha a intenção dele, escuta, eu quero comer isso só na semana seguinte, eu quero comer só depois do Yom Tov. Será que essa pessoa, ele transgrediu a proibição de cozinhar no Yom Tov, ele vai levar malkut, vai levar chicotadas na época que tinha o Beit HaMikdash, que tinha o Sanhedrin, ou não, não vai levar chicotadas? Explica, camarada, o que depende essa discussão? Será que a gente fala o conceito de roir ou não fala o conceito de roir? Vamos lá. Então o cara decidiu cozinhar no Yom Tov. Se chegar convidados, ele vai usar essa comida. Mas se não chegar convidados, ele não vai usar essa comida. No momento que ele cozinhou, ele pensou: eu estou cozinhando hoje, Shmini Atzeret, tá bom? Vamos imaginar, na quinta de manhã, uma pessoa decide cozinhar, ele decide pegar, fazer uma massa, colocar no forno, para o quê? Porque eu quero pré-assar pizzas para fazer domingo uma pizzada com meus amigos. Isso é totalmente proibido. Mas, um minuto. Se chegar convidados, ele não vai ter o que servir, ele vai servir isso? Então a discussão na Gemara é: será que a gente fala roil ou a gente não fala roil? Roil é, já que o mikli leorchim pode chegar a visitas, hazilei, ele vai precisar, ele vai usar. Então essa é a discussão na Gemara, se a gente fala roil ou não fala roil. Assim a Gemara explica aparentemente em Masechet Pesachim, daf memvav amud beit. Rabbi Elchanan Wasserman, tá bom? O maior aluno do Chafetz Chaim, ele traz aqui uma discussão muito interessante. Ele traz uma discussão muito interessante de como entender o que está acontecendo aqui na Gemara. Pergunta: Se no final vieram visitas, então de novo, eu cozinhei quinta-feira para segunda. Eu cozinhei quinta-feira para segunda. O que aconteceu foi que no final das contas eu fiz uma proibição conforme a opinião de Rav Chisda. Se no final vieram visitas e consumiram, no final eles consertaram o meu ato. Eu fiz um ato errado, mas no final esse ato foi consertado porque chegaram visitas. Eu não convidei ninguém, mas o Sasson bateu na porta, falou: Mira, não quero comer na tua casa. Eu falei: tá, fala, eu tenho comida a mais. Justo, eu tinha feito mais ralá para servir no domingo, eu tinha feito mais coisas para depois.
Você não chama, a gente tem que bater na porta.
Né? Isso, exatamente. Tá bom? Então tá convidado, tá? Para vir sem convite. Não, mas continuando. Se vieram visitas no final, eles consertaram o ato ou não? De novo, você fez um ato errado e no final das contas o ato foi autoconsertado, né? Ele se consertou porque chegaram visitas. Então, o Hanan Wasserman ele traz que nesse caso, conforme a opinião do Meir, não tem discussão. Por que não tem discussão? Porque no final das contas você consertou o teu ato. A única discussão vai ser se você não conserta o teu ato. Se você consertou o teu ato, não tem nenhum problema, conforme as duas opiniões, você está isento, você não vai receber a malucuta. Mas, se você não chegou a consertar teu ato, porque não vieram visitas, não vieram convidados, então aqui a gente tem uma discussão clássica entre Rav Chisda e Rava, que vai ser a Alahá. Mas o Hanan Wasserman ele fala que ele não gosta dessa maneira de entender. Ele entende a Gemara diferente. Ele entende a Gemara totalmente diferente. E ele entende a Gemara, ele se baseia numa Gemara em Masechet Menachot. O que aconteceu aqui em Menachot foi assim. Uma pessoa estava andando do lado, né, do rio, e ele escutou que uma criança caiu dentro do rio. Ele escutou que uma criança caiu dentro do rio. Então ele ficou com dó, caiu uma criança dentro do rio. Então ele decidiu pescar, ele não decidiu salvar essa criança. Ele está consciente que tem uma criança dentro do rio e ele decidiu pescar. Ah, desculpa, eu vou pescar, não estou nem aí com a criança, não tem nada a ver comigo. Pescar no Shabbat é 100% proibido. Uma pessoa que faz proibição de Shabbat, proposital na época do Beit HaMikdash, na época que tinha o Sanhedrin, ele tinha pena de morte. E se ele fez sem querer, ele vai ter que trazer um Korban Khatat no Beit HaMikdash. Mas aqui a pessoa teve má intenção, ele decidiu pescar. Fala Gmará. Se na hora que ele pescou, saiu só peixes, obviamente que ele transgrediu o Shabbat e essa pessoa está chayav. Essa pessoa é um transgressor de Shabbat e se tivesse Beidin, ele tem pena de morte. Mas se na hora que ele pescar, junto com os peixes, ele salvou a criança, que ele escutou que estava se afogando, aqui vem a Gemara e traz uma discussão. Se você vai batar machavá ou batar maasé. Então vamos voltar para a nossa casa, no nosso caso do estacionamento, exatamente essa discussão. Será que você vai pelo ato que ele fez e foi um ato de salvação? Ele jogou uma rede no Shabbat para pescar, não me interessa o que ele pensou. No final das contas, ele salvou uma criança de morte. E óbvio, se no Shabbat você vê uma pessoa que está em perigo de vida, óbvio que você não só pode, você deve transgredir o Shabbat e salvar essa criança. Então, fala Gmará, conforme a opinião de Meraba, essa pessoa está isenta. Por quê? Porque a gente vai batar maasé, a gente considera o ato, no final das contas, o ato foi um ato bom. Rava, ele fala que é hayav. Rava fala, não, me interessa o que a pessoa pensou. Então aqui a gente tem uma discussão clássica e vamos tentar agora só resumir que a gente está falando por enquanto. A gente tem uma discussão. Se uma pessoa quando faz um ato, que esse ato ele teve uma péssima intenção, ele queria arrombar um carro e roubar o carro e quebrou a janela, mas no final das contas ele salvou uma criança, porque o dono do carro esqueceu o filho no banco de trás, e essa criança estava em perigo de vida, essa criança estava praticamente morta, quando ele arromba o carro, ele vai roubar o carro. Será que a gente vai pelo ato, e o ato foi um ato positivo, ou a gente vai pela marchavá, pelo pensamento, que ele pensou e esse ato foi positivo, desculpa, o pensamento foi negativo, e ele vai precisar pagar. Só abro parênteses, o que vocês acham? Teve um caso parecido em Israel, e virou grande discussão se esse caso é igual ou diferente. Tinha uma fábrica em Tel Aviv, e tiveram dois ladrões, que eles viram que essa fábrica tem muitos botijões de gás, tá bom? Eles estavam cheios de botijões de gás, eles conseguiram entrar por trás da fábrica à noite, e eles roubaram mais de 10 botijões de gás que a fábrica tinha, tá bom? 10, 12 botijões, aqueles grandões, tá bom? Isso aqui é uma coisa um pouco cara, é uma uma quantia de dinheiro até considerável. O que aconteceu foi que eles roubaram todos os botijões de gás, deixaram a fábrica totalmente sem gás, a fábrica não iria funcionar dia seguinte quando eu ligar as máquinas. O que aconteceu foi que dia seguinte, logo de manhã, lançaram um míssil do Líbano, tá bom? Hezbollah lançou um míssil, tá bom? Isso aqui foi em 2014, se eu não me engano. E o que aconteceu foi esse míssil caiu exatamente atrás da fábrica. Se você tivesse lá qualquer botijão de gás, a fábrica inteira tinha explodido e o cara ia perder todo o dinheiro que ele tinha investido na fábrica. Ele ia perder tudo. O míssil ia pegar 12 botijões de gás, 16 botijões de gás, quanto você quiser falar, a fábrica ia explodir. Não tinha nem questão, não tinha como salvar essa fábrica, era incêndio na hora, é tudo inflamável. Como que não tinha nenhum botijão de gás lá? O ladrão, uma noite antes, varreu, limpou, tirou todo o gás, o míssil pegou lá perto, não fez nada, ele machucou muito feio a parede da fábrica, a parede traseira da fábrica, não mexeu em nenhuma máquina. Então o que acontece é, dia seguinte, a polícia abre as câmeras, né, e vê o ladrão levando tudo. Então o dono da fábrica vai pro ladrão e fala: querido, eu quero todos os botijões de gás de volta, eu quero que você me pague os botijões de gás. E o ladrão fala: um minuto, eu salvei tua fábrica? Eu salvei tua fábrica! O que vocês dizem a respeito desse caso? Será que esse caso é igual o caso do carro, do cara que roubou o carro e tinha uma criança no banco de trás? Ou esse caso não é igual? O que você diz, Jacó? É igual. Então, se naquele caso você vai obrigar a pagar, nesse caso paga, se naquele caso não, nesse caso também não. Passa.
Você salvou diretamente a criança. Afinal, você realmente salvou. Aqui é uma coisa mais indireta. Você fez isso e como consequência desse ato...
Então, o Sasson está falando, o que o falou, que esses dois casos não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver um com o outro. Porque a criança já estava no carro, ele estava sob perigo de vida. Arrombar a porta, você está salvando uma criança. Você está salvando uma criança. Aqui você vai agora considerar o que é o nosso shiur de hoje. Se você vai pelo ato ou você vai pela intenção. Mas, no caso do botijão de gás, na hora que ele roubou, não tinha nenhum míssil voando. Se era como o caso que a gente vivenciou do Irã, que a gente estava 10 horas esperando o que ia acontecer com os mísseis do Irã, e entre tempo alguém roubou os gases, né, o botijão de gás, aí é igual o carro igual o caso do carro. Mas aqui o cara roubou, na hora que ele roubou, ele já é raiado, ele é obrigado a pagar. Isso que depois gerou para você uma salvação, você merece um Hazak Baruch. A Kadosh Baruch Hu te usou como mensageiro de salvação, mas você é um ladrão e você precisa pagar. Então, o caso dos botijões de gás não tem nada a ver com o nosso caso. O nosso caso é praticamente a Sugya em Maseret Benachot. O que, que você vai considerar, tá bom? Como a gente considera se você vai batar Machshavá ou batar Maaseh. Então, só voltando para a nossa Sugya de Yom Tov, né? Voltando para o nosso assunto de Yom Tov, o Rav Hanan Wasserman, ele fala que assim que ele quer estudar o conceito de Ho'il, o conceito de roil é exatamente igual. Será que uma pessoa quando ele cozinha, em Yom Tov, para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para outro dia, será que você vai? O ato dele não foi ruim, porque pode ser que chegue um visitante, mas, por outro lado, a intenção dele foi péssima. Será que você vai através do ato ou do pensamento? Assim, Rabbi Hanan Wasserman, ele quer estudar a nossa sugiá de Ho'il exatamente igual a sugiá de Masechet Menachot. Olha só que pergunta interessante, Rabotai. O Tosfot pergunta, se vocês podem ver no número 4, o Tosfot de Masechet Tzachin, ele faz uma pergunta interessante. Pergunta, quem pode me ajudar? Si lo aleinu velo alechem, você tem um caso de perigo de vida. Alguém está em casa e aí a avó, a bisavó dele desmaiou, caiu no chão, está engolindo a língua, é uma coisa desesperadora. O que, que você faz nesse momento? Chama Tzalah, óbvio que chama Tzalah. Mas você vai pegar o telefone e vai fazer Hilul Shabbat? Mas aqui é Pikuach Nefesh, né? Tá em perigo de vida. Isso não é nem questão. Fala, o Tosfot. Eu não estou entendendo. Se você me fala que no Yom Tov, você, se uma pessoa cozinhou no Yom Tov, a gente vai falar que você vai pelo ato, e o ato não é negativo. Por que o ato não é negativo? Porque pode ser que chegue a visitas, e se chegar a visitas, não tinha problema cozinhar. Se é assim, não tem nenhum problema fazer nenhuma proibição no Shabbat, porque se acontecer um pikuach nefesh, se tiver uma situação com a pessoa vai entrar em perigo de vida e precisaria desse meu ato, então eu poderia transgredir. Então qual é o problema de fazer qualquer proibição no Shabbat? É proibido, mas não vai ter mais nenhuma pena no Shabbat. Tosfot, eu quero ler com vocês Veim tomar, pergunta o Tosfot. E amrinan roil, se você vai me falar esse conceito de roil. Im ken batal takol melechet shabat. Não tem nenhuma proibição de todas as transgressões de shabat. Roil veraui lecholesh yesh bo sakana. Porque pode ser, eu vou decidir cozinhar no shabat. Você está cozinhando no shabat, é proibido. Não, e se alguém justo ficar doente na minha casa, e aí eu vou precisar cozinhar para ele, e se eu precisar cozinhar para ele, a comida já está pronta. Qual que é o problema? Alan?
Pode exagerar o absurdo.
Por que não faz sentido? Explica. Quando alguém se incomoda com uma pergunta e não tem resposta, você não respondeu. O rabino, todo mundo ainda não recebeu o smichá. Mas ninguém fala assim, todo mundo deixa. Eu entendo o que você está falando, ou melhor, não entendo. Eu sinto o que você está falando, mas eu não quero entender qual que é a resposta. De novo, no Yom Tov você pode cozinhar pensando no Chol. Por quê? Porque se chegar alguém, já tinha comida pronta. Por que é diferente no Shabbat?
Porque chegar a comida pronta é muito mais comum do que alguém comer.
Então o Alan, ele tem cabeça de Tosfot aqui, ele fala exatamente o que o Tosfot falou. Exatamente o que o Tosfot falou. O Alan fala aqui, se vocês lerem aqui o Tosfot, deixa lamar queima de los chiach, klar lo amirian roil. A gente só fala roil quando é uma coisa que existe uma probabilidade de acontecer, uma coisa comum. Pode ser que alguém vai chegar, pode ser. Um minuto, já discuto, deixa eu terminar aqui. Se uma pessoa, ele está passando, tá bom? Decidiu passar, Sukkot na baleia. Quem vai para esse lugar? Uma pessoa que está Chag na baleia, provavelmente não tem nenhum outro judeu, estou brincando. Não? Ele decidiu passar Simchat Torah na baleia, tá bom? Ele vai ser o único que está lá, porque Simchat Torah ninguém vai. Lá não se fala roil. Roil só se fala quando existe a probabilidade de acontecer. Se é uma coisa rara de acontecer, não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Nesse caso não se fala roil. Não se fala roil. Fala o Tosfo. Justo um doente ficar, o perigo de vida e não sei o que, é raro. E ele vai precisar da comida, isso é extremamente raro. Já que é raro, roil só se fala em casos comuns. Em casos não, que não são comuns, primeiro acontece e depois você fala, assim ou não. Abro parênteses, Alan. Se é assim, o hospital poderia cozinhar. Não precisa esperar ter um doente, porque lá é esquia. Vamos deixar essa pergunta aí quicando, vamos deixar aberta. Sim, ela, Rafa. Por que não?
Não, eu estou falando assim, eu vou ficar usando o telefone no chamado, porque sempre que eu uso o telefone no chamado toda hora, alguém vai precisar da ajuda, não. Se precisar, isso é fácil.
Você mais ou menos repetindo o que ele falou, tá bom? Então, de novo, caso Shriya, você fala roil. Ter um rolexe é sacaná, não é uma coisa Shriya, não é uma coisa comum. Por isso você não fala roil. Olha que caso legal. Escuta esse caso. Teve um cara em Israel, o que aconteceu foi, um parente dele ficou muito doente no Shabbat e ele precisou chamar um táxi para levar, não era doente. A esposa começou com contração de parto, ele não tinha carro próprio, ele na hora ligou para um táxi, ele precisava ligar para um táxi para levar a esposa para a maternidade, tá bom? O que aconteceu foi, ele abre páginas amarelas, isso existiu uma vez, tá bom? É uma coisa bem antiga, tá bom? O pessoal tinha livros de telefones e ele procurou táxi. Então quando ele chega, ele fala, escuta, eu estou precisando de um táxi da minha casa para o Shari Tzedek. Então o taxista falou, óbvio, 250 shekel. Ele, quê? 250 shekel? É 25 normal. Falou, senhor, limousine é 250 shekel? Ele bate o olho, ele vê que na página amarela, ele abriu tão rápido sem pensar, que ele abriu o táxi, que era limousine especial, para ocasiões especiais, né? Carro de noiva. E agora 250 shekel para ir para a viagem que ele quer. Então o cara agora está desesperado, o que ele faz? Será que ele pode desligar o telefone, a escola está ainda em Pikuach Nefesh, e aí ele liga de novo com um táxi normal de 25? E aqui óbvio que não, porque agora ele tem como salvar a esposa. A esposa já está salva. Ele agora está querendo economizar 225 shekel, tá bom? E economizar dinheiro, por dinheiro você não pode deixar o Shabbat. Desculpa. Mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa. Não é pipoca, não é feijão. Isso aqui já é questão financeira. É questão financeira. Na esposa estava para dar luz, tá bom? Não, óbvio. De novo, você pode desligar o telefone e ligar de novo. Agora você já tem um táxi vindo. Por 250 cheques você fala ok, ele vem, acabou. Você não vai precisar levantar o telefone, não vai ter que discar, não vai ter que nada. Você já tem a salvação da sua esposa ou doente, o que for. Agora você quer economizar os seus 10 milhões de dólares. Shabbat vale muito mais do que isso, tá bom? Não é 10 milhões de dólares que vai te... É um nissayon, é um teste difícil, tá bom? 250 shekel, o teste não é tão difícil. Se a questão for de 10 milhões de dólares, vai ser um pouquinho difícil. Eu tenho um amigo, tá bom? Amigo que ligaram para ele no Shabbat, ele mora em Telston. Amigo não, amigo dos meus pais, tá bom? E falaram que a fábrica dele está queimando. A fábrica dele está queimando. Eu acho que ele não tinha seguro, eu não sei exatamente qual que é o detalhe. Aí ele falou, tá bom, mas agora é Shabbat, o que eu posso fazer? Tá tudo em ordem. Eu não sei todos os detalhes, né, exatos. Então, conta que aquele Shabbat ninguém sentiu nada nele. No final do Shabbat, ele chama alguns funcionários dele e fala, agora a gente precisa ver o tamanho do prejuízo. Ele chega, a fábrica inteira queimada, ele começa a dançar. Hashem, muito obrigado que você me deu a oportunidade de investir tanto dinheiro para te mostrar quanto eu te amo. Hoje queimou minha fábrica inteira, não me sobrou nada, tá bom? Eu vou levantar a cabeça e veio para frente. Muito obrigado que você me deixou te provar quanto eu te amo e mostrar num Shabbat que eu estou pronto a perder milhões de dólares, tá bom? E eu vivo hoje em dia, Ari Perro, irmão do Dudi Perro, tá bom? Vocês conhecem o Dudi Perro? Conhecem o Dudi? Então essa história aconteceu com o irmão dele, Ari Perro, tá bom? O Ari, não sei se vocês conhecem, ele mora em Israel, mas não estou falando de uma pessoa tão... Oh, o Asher vai poder confirmar pra gente. Você estava no Shivá na época, não é? Eu escutei, acho que do... Não foi? Você estava no Shivá, que eu escutei do Sunny essa história. Então, na mesma época que estão no Shivá, você pode confirmar depois os detalhes melhores, tá bom? Então, tem gente que está pronta a perder milhões de dólares só por um Shabbat. Não, Hazer Shalom. Só milhões de dólares por um Shabbat. Assim que a gente precisa ver. Mas vamos voltar para a nossa sugiá, tá bom? Essa é a visão do Tosfot, Rabotai. Essa é a visão do Tosfot. O Maral Halav, eu não consegui colocar aqui na folha, ele fala que essa pergunta nem começa. E daqui a gente começa a ver dois caminhos totalmente diferentes em relação a uma pergunta. Eu faço uma pergunta para vocês. Cozinhar em Yom Tov é permitido ou proibido? Exato. A princípio é permitido, mas tem situações que você não pode. Cozinhar em Yom Tov é uma melachá mutere, tá bom? É 100% permitido. Cozinhar no Shabbat é permitido ou proibido? 100% proibido. Então fala uma rabo halava, vocês estão misturando, você está misturando a bola. No Yom Tov é permitido, mas se você pensar não Yom Tov, você está trazendo uma proibição para esse ato. Então você fala roim, uma coisa que é permitida. No Shabbat, um minuto já te escuto. No Shabbat, a melachá é proibida. Se tem pikuach nefesh, você está numa situação, já te escuto, de ones. Ones rachmaná patré. Ones atorati isenta. Isso não é transgredir Shabbat. Sim, Isaac?
Não, está falando
do
outro lado também. Tem que falar que é proibido, não.
Tem que ver a pessoa. Hutra ou kuyá. Olha só, vamos pular um pouco a folha, depois a gente volta para o meio e vamos tentar tirar as conclusões do que eu queria falar. Eu estou nos últimos dois Maré Mekomot. O Shulchan Aruch faz uma alahá interessante. Olef Amidbar, a pessoa está no deserto, vem e odeia matar Shabbat. Ele não sabe quando é Shabbat. Monei Shiva Yamin, Yom Shinatan El Libo. Yom Shinatan El Libo, Mekadesh Shvibi, Bekidush Ode Havdala. Então, aconteceu foi, o cara está viajando, ele está no meio do deserto. E de repente, no meio do deserto, ele perdeu a sensação, né, de tempo, ele perdeu o senso de espaço, de tempo, e ele não sabe que dia é hoje. Hoje é domingo. Não, hoje é quarta. Nossa, quarta ou domingo? Não, hoje é terça. O cara está totalmente perdido. O que ele faz? Agora ele não sabe quando é Shabbat. O que ele faz? Vai chamar todo dia? Então, o Shulchan Aruch fala, escuta, começa a contar sete dias, hoje como se fosse domingo, amanhã como se fosse segunda, terça, quarta, quinta, no sétimo dia você vai fazer Kiddush e Havdalah. Só que todos os dias, você está proibido de transgredir, porque talvez hoje é Shabbat. Se hoje talvez é Shabbat, você está proibido de transgredir esse dia, tá bom? Você está 100% proibido de transgredir esse dia. Então o que você faz? Você só trabalha o necessário para conseguir comer e continuar com a viagem. Já tem o suficiente para comer hoje. Acabou. Vai em frente. Agora você não pode mais trabalhar. Amanhã é um novo dia. Amanhã você só trabalha o suficiente. Pergunta o Hafetz Haim Duralachá. Não estou entendendo. Não seria melhor? Deixa o cara trabalhar dois dias inteiros. E esses dois dias vai ser suficiente para o resto da semana. Você está mandando ele trabalhar todos os dias. Se ele trabalhasse cada dia um pouquinho, ele com certeza transgrediu o Shabbat. Se ele pegar dois dias e trabalhar 100% esses dois dias, ele vai conseguir criar comida para mais cinco dias, vamos dizer, sem trabalhar. Se Shabbat caiu naqueles dias, ele salvou o dia. Pergunta de Uralachá, por que você não faz assim? Boa pergunta, você é o... Calma, exato, como surge. Esse o quê? Esse é o Esse Weisman. Você achou boa, 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 boa opção ou não? Então fala que o Uralachá não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? E aí? Ele tem farinha, ele pode, consegue fazer um pouco de... Ele tem alguma maneira de em dois dias resolver o resto, tá bom? Se ele não tem, não tem nada. Se não tem, não tem. A gente está falando que ele tem uma situação. Ele tem, ele teria como. Fala o Uralachá, muito simples, muito simples. Shulchan Aruch está 100% correto, por quê? Por quê? Porque se hoje é Shabbat, hoje ele transgrediu com certeza Shabbat, e ele cozinhou uma coisa que não é necessária para hoje. E se amanhã é Shabbat, ele fez a mesma coisa. Se a pessoa cozinhou só para o necessário daquele dia, ele não transgrediu Shabbat, porque isso é permitido. Isso é permitido fazer naquele dia. Você não pode cozinhar para um dia, para outro dia. Mas você está em pikuach nefesh, você está em perigo de vida. Fala o Hafetz Chaim, todo dia e dia. Todo dia e dia você está cozinhando, eu já discuto, de uma maneira permitida. De uma maneira permitida. Isaac, isso aqui é Hutra ou Tchuyá? Não muda. Tanto Hutra ou tanto Tchuyá, a vida ali é na mesma, tá bom? A vida ali é na mesma. Isso o Mishnah Brura fala a respeito, tá bom? Ele fala que óbvio que ele pode continuar a viagem, mesmo que ele vai sair Chutz de Tchum, né? Que ele vai andar mais de Tchum, porque senão o cara vai passar o resto da vida no deserto. Isso faz parte da salvação dele. O Mishnah Brura, ele faz exatamente a pergunta, e o Mishnah Brura, ele emite a respeito disso, tá bom? Então só vamos aqui resumir de onde a gente está e vamos tentar mais ou menos começar a fechar um pouco dos nossos pontos. A gente tem duas maneiras de estudar o conceito de Roir. Duas maneiras de estudar o conceito de Roir. Vamos tentar lembrar. O Tosso perguntou, escuta uma coisa, se existe o conceito de roir, no Shabbat é exatamente igual. No Shabbat pode transgredir, talvez vai sair um doente que está que com perigo de vida. Fala, o Tosso, isso não é shria, isso não é comum. O que você está vendo? Você está vendo conforme a visão do Tosso, você está vendo conforme a visão do Tosso, que roir, ele te permite fazer o ato. Desculpa, você está vendo a visão do Tosfot? Você está vendo a visão do Tosfot? Isso, desculpa. Que roir, mesmo numa coisa que é proibido, desculpa, não tem problema aqui. Porque no Shabbat, em Yom Tov, no Shabbat ele responde. Mas ele perguntou a respeito do Shabbat também. O Marav Halav, ele não entendeu assim. Ele falou, escuta, Yom Tov não tem nada a ver, é uma coisa permitida. O roir só pode, se não era pelo roir, o meu pensamento pode me proibir. Então um ato problemático. Desculpa, o ato, já que não é problemático, ele vem te limpar do teu pensamento errado. Já no Shabbat seria diferente, tá bom? Então, aqui a gente tem mais algumas marodas. Será que a gente entra um pouquinho? Olha, vamos ver mais um Tosfos legal. Tosfos pergunta assim. Escuta uma coisa. Bezat Hashem amanhã, eu estou agora no Tosfos de Masechet Beitzah. Bezat Hashem amanhã, todos nós vamos fazer Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin. Davi, está pronto para fazer outro Tafshilin amanhã? Opa, tá bom. Saiba que Hachaná, pergunta o Tosfot, veim tomar. Achteima, põe o Hachaná de Oraita, eu confio no Yashlim, mi Yom Tov le Shabbat. A grande pergunta é, Hachaná, preparar de um dia para o outro, preparar de Yom Tov para Shabbat, é de Oraita? E se é de Oraita, pergunta o Tosfot, como você pode cozinhar de Yom Tov para Shabbat? Fala o Tosfot, não estou entendendo. Faz Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin é uma coisa de Rabanan. Como vieram de Rabanan e me tiraram, e me isentaram, e me permitiram transgredir um estudo de Oraita. Pergunta o Tosfot. Como funciona Eruv Tafshilin? Conforme a perspectiva da Gemara, naquela altura, Beitzah, Beidamud, Bei, que cozinhar a Haná é de Oraita. Pergunta o Tosfot, não estou entendendo o que me adianta. Como que eu posso fazer o Tafshilin e a Derabanan, vai me permitir um de Oraita? Responde o Tosfot. Escuta, essa opinião da Gemara está indo conforme a Shita do Rabba. E Rabba, ele fala que tem Roir. Então, se Rabba fala que tem Roir, logo que preparado um dia para o outro é de Oraita e seria proibido. Mas já que tem Roir, já não tem proibição de cozinhar, porque talvez vai chegar convidados. Para isso, adianta o Eruv Tafshilin. Tá, Botai, vamos... Ó, você tava nem precisaria de Erev Tafshilin, tá bom? Tava nem precisaria de Erev Tafshilin, o Roir me isenta de Malkut, não me permite isso. Tá bom? Mas me isenta de Malkut, porque me tira o Deoraita. Ou seja, que ainda seria proibido. Entendeu?
Porque você poderia...
Seria Deoraita sem Malkut. Tá falando que tem Roir, tá bom. Então primeiro você quer uma Ravamina na Gumará, então isso é uma Ravamina na Gumará. O Tosso faz aqui a Ravamina de Beitza, Beita Mudbeit, que eles estão falando que é Haná é Doraita, tá bom? Se você pegar lá o Sugiá, isso é só Ravamina. Lemascana, Haná não é Doraita, Haná é de Ravanan, tá bom? Então essa tua pergunta não começa. E você tá falando, tá bom, defia a Ravamina que o Tosso tá perguntando, porque realmente precisaria de Ruf Tafshilin. Tá bom? Boa pergunta. Ah, não, desculpa. Desculpa, o Tosso pergunta como você pode fazer a Haná. Então o Tosso responde por causa de Roir. O Tosso te perguntou, você vai me falar Eruv Tafshilin? O que, que adianta Eruv Tafshilin? O Tosso fala que o Eruv Tafshilin nem adianta na pergunta. Então na resposta ele está sem Eruv Tafshilin. Realmente ele está sem Eruv Tafshilin. Isso aqui seria uma Ravamina da Gemara, tá bom? Então, Rabotai, a gente está vendo aqui, que tem uma grande maneira, dois caminhos bem fortes de como entender como que o Kadosh Baruch Hu ele considera os nossos atos. Se a gente vai batar Machshavá ou batar Maase. Se você fez um ato, porque esse ato não é bom. Desculpa, esse ato saiu bom no final das contas. A tua intenção não foi boa. Como você considera? E Agmará, e o Rebbe Elchanan, ele deixa isso claro, ele amarra uma na outra, o Roil, né, que a gente vai ter agora em Yom Tov, está 100% conectado uma com a outra. Lehalachá, pa'alachá, a gente fala Roil. E Lehalachá, a gente vai batar Ma'asé. Se uma pessoa ele fez um ato, que no final das contas seria um ato positivo, e a intenção dele foi 100% negativa, lehalachá, você vai no ato. E alachá do caso, que a gente começou lá do ladrão de carros, ele não precisou pagar a janela, não precisou pagar a porta, não precisou pagar nada. Por quê? Porque no momento que ele arrombou a janela, tinha uma criança em perigo de vida, e o macê dele, o ato dele foi um ato de salvação. Vamos para o negativo e depois vai botar e vamos para o positivo. Falo bem Kalevi. Shmot peregrei. O mizei atzá, daqui sai. De mi, shehu parutz vechad bemitzvot Hashem. Uma pessoa que é parutz, uma pessoa que não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele fala, eu não cumpro o Shabbat. Ah, falo gav de tabi nitrachesh lo ones. Shelo yuchal lekaimah mikol makom lo mikre ones. Mesmo que às vezes, ele tem uma ones. Escuta. O que vocês falam? Uma pessoa que não cumpre Shabbat, tá bom? Essa pessoa desce de elevador, ele anda de carro, ele viaja no Shabbat, ele liga a luz, ele faz tudo que não se deve no Shabbat. Mas teve uma vez que alguém chegou para ele e falou, escuta, tua vizinha está passando mal, e ele ligou para a Tzalá. O que vocês falam? Ele vai ser castigado por essa ligação da Tzalá ou não? Não vai ser. Fala bem, Talevi, olha que vai ser castigado. Que só você pode considerar honest uma pessoa que normalmente ele cuida do Shabbat, então o Ones libera para ele. Mas essa pessoa ele provou que não está nem aí com o Shabbat. Então o Ones não isenta ele, porque no final das contas, para ele, o Shabbat nem vem em conta. Então cada ligação que ele faz, cada luz que ele acende, cada coisa que ele faz, é totalmente, não está na conta. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Você está falando? Então, de novo, ó. Então, o Sasson aqui fez uma pergunta, então ele não deve ligar, ele deve deixar a pessoa em Pikuach Nefesh. Ele vai precisar ter intenção. Eu só estou fazendo pelo Pikuach Nefesh. Mas eu, Milan, né? Todos nós que estamos aqui, se a gente quiser ligar para Atzalá, mesmo se tua intenção não for boa, o teu ato é bom, não tem nenhum problema. Já que a gente cumpre o Shabbat, a gente se esforça nas mitzvot. Se uma vez saiu para você que você teve uma má intenção, Morai Verabotai, uma pessoa teve uma má intenção, uma vez você decidiu fazer a verá, você cansou, falou, chega, agora eu quero transgredir. Exato, achando no vídeo das 4 da manhã, a gente vai ver uma história louca, tá bom? Uma história do shofar, não vou estragar para depois, tá bom? Uma pessoa que falou, cansei, eu quero transgredir. E no final, essa transgressão, Hashem salvou ele. Porque justo saiu uma salvação disso, pra gente, o ato foi bom, não me interessa a tua intenção. Mais uma pessoa, que ele não tá nem aí, ele não teve kavaná, essa vez eu quero salvar, ele foi porque foi, falou bem, ele não tá salvo dessa vez, ele vai ser castigado por isso também. Morai Verabotai, estamos hoje em Oxanarabá. Beita Levi, ele não era acionista. Ele era o Rav Yoishev. Ele foi no Shivaji Volozhin por uma época. Depois ele foi Rav em Varsóvia, em Varsha. E depois ele foi Rav em Brisk. Ele é o pai do Rav Chaim Brisk. Ele é o avô do Briskerov. Tá bom? Todo Shivad Brisk, todo Shoshelet Brisk vem dele. Tá bom? Todo Shoshelet Brisk vem dele. Tá bom? Ele. O que mais? Que mais detalhes importantes dele? Tá bom, espera. Tem... Agora no estilo de história do Beit HaLevi, mas tem muito o que falar a respeito dele, sim. Então lá a gente viu Batar Machshavah ou Batar Maaseh. Batar Machshavah ou Batar Maaseh. E a Alahá fica que você vai Batar Maaseh porque o ato dele foi bom e Juntar Aruch Tizem. Não. Se é uma pessoa que é transgressor de Shabbat sempre, não vai adiantar. Uma vez não é problema. Ele fala Parut. Não é uma pessoa que foi uma vez. Então se nós, né? Nós a gente somos Shomrei Shabbat. Uma vez você foi fazer... Não, você decidiu, vou te falar, você decidiu, é a ideia, ligar a luz, porque você cansou do Shabbat. E no final, tinha uma pessoa que se salvou porque você ligou a luz, você não vai ser castigado por isso.
Ele vai explicar que esse cara vai chover Shabbat, mas agora ele tem
que... Isso, assim que ele tem que estudar. Ele traz todas as araiotas isso, tá bom? Ele traz araiotas isso, ele traz araiotas.
Mas então a gente concluiu que esse cara vai ser Patur de Diné Beit Din aqui. Agora.
Shamayim também.
Porque a intenção dele foi errada, no final valeu.
Porque a gente julga Batar Maaseh, não Batar Maaseh. Sim.
Então, por exemplo.
No caso do carro, na rua, tipo, tem o próprio lado, mas ele não acertou, porque ele está Patur. Mas o cara, como os outros, o chamado cara de ser
Se ele transgrediu para boa ação, não é problema. Ele transgrediu e saiu uma boa ação, ele vai ser castigado por isso. É isso que a gente está falando. Boa pergunta. Então esse psak não necessariamente vai com Beit HaLevi. Boa pergunta. Excelente pergunta. A gente precisa ver se esse psak alahá que deram, conforme o Beit HaLevi, seria igual. E vamos dizer que o Beit HaLevi que ele está falando é de Ben Shammai, né? Como Deus julga, tá bom? É como Deus julga, eu não sei se aqui vai ser exatamente igual.
Última.
Fala que eu quero concluir.
Vai ser igual um caso que eu comi em um restaurante não kasher e no final acabou que era kasher?
Sim, vai ser exatamente igual. Tá bom?
Eu estou totalmente liberado.
Está totalmente liberado. Vê antes que é kasher e aí fingir que você está indo para o não kasher.
É.
Tá bom?
Eu tô com muita coisa.
Morai Verabutai, que a gente está vendo aqui. E é isso que eu queria concluir com vocês. Em 1992, tem um professor na Yeshivat Torah Vadat, Mr. Berger, um Yehudi, infelizmente, que até esse ano, até. Desculpa, 2012.
Desculpa, eu quero ver que ano era. Espero que não vai sair da gravação.
Ninguém vai saber se é verdade.
Tá bom? Por isso que eu vou te falar o ano. Pra você, pode correr atrás. 2022, tá bom?
Em 2022, tem um dos professores na Yeshivat Torah Vadat, professor da matéria em inglês, tá bom? Da parte laica. Mr. Berger é um judeu, que até esse ano ele não cumpria Torah e Mitzvot, nada, tá bom? Ele já há 25 anos ensinava matérias laicas na Yeshivat Torah Vadat, na parte do high school, e ele é o professor de 8th grade, tá bom? É o ano que faz bar mitzvah. E quando você é professor de uma sala de aula, você tenta se conectar com os alunos, você tenta ter a ver, você tenta ter um kesher, né? Como se fala, tenta fazer relação, né? Ter um bom relacionamento, conhecer. E o ano do bar mitzvah, o assunto de qualquer menino judeu, religioso, o ano do bar mitzvah, a única coisa que ele fala é de tefilin, tá bom? Então o que aconteceu foi, que todos os anos Mr. Borger já sabia tudo a respeito do tefilin, já sabia que os meninos se empolgam, já sabiam de tudo. Teve um ano que um menino de 12 anos, Rabotai, menino de 12 anos, Yaakov Yehuda Kramer, ele foi para o Mr. Berger e falou: Mr. Berger, eu tenho uma pergunta, você já está há 25 anos em Torah Vadat. E você está há 25 anos escutando de tefilin. Você já colocou tefilin alguma vez na tua vida? Falou, nunca. Falou, escuta, o que você me acha como aluno? Gostaria que você fosse um pouco mais estudioso. Falou, vamos fazer um trato. Se eu tirar 10 em todas as provas esse bimestre, o que você me dá? Falou, como assim? Eu vou me esforçar. Eu quero todas as matérias, eu tiro 10, todas. Eu quero um ano de tefilin teu. Mr. Burger olha pra ele, fala Yaakov Yehuda, Kramer, fechado. Um ano de tefilin, eu quero todas as notas 10. Todas as notas 10. Rabotai, Yaakov Yehuda Kramer, de 12 anos, 2022, estamos falando, que ele vai dar. Ele começa a estudar todo o tempo livre, ele está usando ciências, matemática, inglês. O que, que vocês não quiserem, tá bom? Aulas de Gumará, todo dia de prova, ele está cabulando aulas de Gumará para estudar matérias laicas. E os professores começaram a se incomodar e falaram, Yaakov Yehuda, o que está acontecendo com você? Falei, escuta, eu tenho uma meta para bater. Eu tenho uma meta para bater. O que aconteceu foi que ele terminou o bimestre, todas as notas 10. Todas 10. Yaakov Yehuda Kramer terminou todas as 10. Ele tira o último 10, ele vai para o Mr. Burger e fala, quanto eu tirei, professor? Está toda a classe esperando. Ele fala, você tirou 10. Todo mundo levanta e começa a aplaudir. Ele fala, você fez sua parte, eu vou fazer a minha parte. I am in, eu vou colocar tefilin, a partir de amanhã eu tenho um ano de promessa. Um ano e só. Olha o que acontece é Mr. Burger, ele vai para casa e ele vê que não tem tefilin. Então o principal, o diretor da escola, ele fica sabendo de tudo isso, fala, não tem problema, amanhã vem fazer shacharit na yeshiva, eu te empresto meu tefilin. Mr. Burger, ele chega às 7:30 da manhã na yeshiva para rezar, por primeira vez na vida, por primeira vez na vida, tá bom? Ele já é professor 25 anos, estamos falando, ele já está há quase 60 anos, primeira vez na vida que ele vai colocar um tefilin. Primeira vez na vida que ele vai colocar um tefilin. Esse professor, ele chega, ele conta que a escola inteira está no corredor esperando ele, aplaudindo quando ele entra. O diretor dá pele o tefilin na mão e ele coloca o tefilin por primeira vez. Ele começa a colocar o tefilin todos os dias. Mr. Burger começa a colocar o tefilin todos os dias. Na graduação do ginásio para o colegial, em Pere Vadas, uma das partes que eles fazem, um dos atos que eles fazem no final, é uma cena de Kiddush Hashem. Algo de Kiddush Hashem que teve grande. E quem que foi o aluno que foi responsável? Esse ano, 2022, o Rosh Yeshiva, o Bissol Belsky, se eu não me engano, ele chama que ele não quer chamar nenhum aluno, ele quer chamar uma classe inteira, o 8th grade inteiro, pelo Kiddush Hashem que eles fizeram. Porque Mr. Burger começou a colocar tefilin. Mr. Burger, quando ele escuta todo mundo falando como foi tão legal para eles e tão especial, ele decide que ele está fazendo uma pizza party, tá bom? Ele vai fazer uma pizzada para todo o 8th grade. E nessa pizzada, ele vai para os meninos e fala, vocês me deram o maior presente da minha vida. Eu nunca me senti tão à vontade. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês só me falam do tefilin. Eu quero saber o que é os fios que estão pendurados do lado da calça de vocês. Os meninos levantam e falam, isso é tzitzit. E falou, por que vocês só me deram tefilin e não tzitzit? Eu quero pôr tefilin também. No final do ano, Mr. Burger levanta e fala, escuta, 25 anos eu tenho Torah Vadas. E me falaram um montão de coisas. Eu conheci um montão de meninos com boas intenções. E vocês deram um passo para frente, vocês fizeram um ato. Vocês fizeram a diferença na minha vida. Hoje eu uso tefilin e hoje eu uso tzitzit. E esse ano eu quero que não termine, porque eu vou continuar. O maior presente que vocês deram para a minha vida foi conexão com Hashem. Morai Verabotai, hoje é Hashanah Rabbah. A gente está no final da jornada de 51 dias, desde Rosh Chodesh Elul até Hoshanah Rabbah. Hoje, como os Ashkenazim chamam, hoje é o dia do Kvitu. A gente se cumprimenta, né? Os Ashkenazim vão cumprimentar. Agut Kvitu. O que é Agut Kvitu? Quando uma pessoa vai por Rebbe, isso vocês entendem até melhor do que eu, tá bom? Vocês deixam um Kvitu por Rebbe. O que é o Kvitu? Vocês colocam um papelzinho com o nome do pai, da mãe, da tia, da avó, tá bom? E vocês dão por Rebbe e o Rebbe dá uma olhada. E aí, já pronto, já mexeu em todos os bumbos e você já está tranquilo. Você deu um kvitl, você deu um papel, você deu pro Rebbe e o Rebbe leu o teu nome e o Rebbe já te deu todas as brachot que você quer para esse ano. Morai Verabotai, hoje é muito maior do que qualquer Rebbe. Hoje é muito maior do que qualquer papelzinho. Aktivá foi escrita em Rosh Hashanah. A Hatimá foi feita, o assinado foi em Yom Kippur. E hoje é o dia que chegam os malachim e vão pegar todas as nossas kivod e hatimod e vão levar o kvitl até Hashem, vão levar o kvitl até Kadosh Baruch Hu, Rabotai. E hoje é o último momento que a gente pode entrar no meio do caminho do cara do correio e falar um minuto. Coloca o meu papel um pouco diferente. Pega o meu papel, que talvez não foi assinado do melhor jeito, e deixa ainda mexer. Você chega com o professor e fala, escuta, você já passou para o boletim e anota? E fala, ainda não. Então deixa eu mexer na prova. Ele te dá uma chance de recuperação. É a última chance que você tem antes de mandar o Kvitl para o Shamayim. E agora o Jorofu agora vai colocar tudo para acontecer. Tudo para acontecer. Já foi escrito em Rosh Hashanah. Já foi assinado em Yom Kippur. E hoje o Kvitl vai ser levado na Botai. A gente está entrando num ano cheio de bons pensamentos. A gente está cheio de bons pensamentos que a gente pensou em Rosh Hashanah. Tudo que a gente pensou em Yom Kippur. Mas hoje a gente vai decidir que a gente não vai levar um ano a mais de só pensar. Porque a gente viu a discussão na Gemara se batar machavá ou batar macê. E a gente vai com a Alahá, que é batar macê. Uma pessoa que teve um mau pensamento, mas o ato dele saiu bom, a Kadosh Baruch Hu recompensa a gente. Esse ano a gente está decidindo que vai ser um ano de atos. Esse ano a gente vai mudar. A gente pensou um montão de boas ideias todos os 51 dias. Não deixa nas ideias. Hoje, quando você vai fazer as 7 Oshanot, as 7 Akafot, em volta do Sefer Torah, com os Arbata Minim, que representam, o que representa os Arbata Minim, Rabotai? O Lulav é a Shidra, é a tua coluna vertebral. O Etrog é teu leve, é teu coração. O Adas é teu olho. A Aravá é tua boca. Rabotai, vocês já viram uma pessoa que entra em Sukkot com o Etrog bonito e termina Sukkot, o Etrog dele está feio? É raríssimo. Porque normalmente a gente tem bons corações. A gente tem bons corações. O nosso coração até que está bem trabalhado. A gente entra em Sukkot com o lulav inteiro. E às vezes machuca um pouco a ponta. Mas normalmente o lulav sai inteiro de Sukkot. Sai inteiro de Sukkot. A nossa coluna vertebral, a gente está bem encaminhado. A gente sabe o que quer. Mas normalmente o nosso hadas começa a cair plantas. Os nossos olhos a gente mexe muito nele e não cuida como se deve. E a nossa arava é um desastre. A nossa boca, a gente não tem ideia o que faz com ela. E a gente passa o ano inteiro e a boca vai soltando e vai soltando. O olho e a boca, a gente não se cuida. Morai Verabotai, as boas intenções do coração, nosso etrog está saindo de Sukkot da maneira que entrou. Se você comprou com pitam, sai com pitam. É raro você ter um etrog que fica passou no meio de Sukkot. É raro você ter um lulav que fica passou no meio de Sukkot. Mas o nosso Adas e nosso Aravá, eles se machucam demais. A nossa aravá principalmente se machuca demais. A nossa tefilá a gente fala de qualquer jeito. A gente não se cuida o que fala. Os nossos olhos, está difícil demais morar no Brasil em 2024. E infelizmente, a gente tem o Yetzer Hará acompanhando a gente nos nossos bolsos todo dia, toda hora. E o que acontece é que chega Sukkot e você de repente vê que teu Adas e aravá só cai planta. Cada dia você vai abrir teu lulav e você vai ver mais algumas plantinhas no chão. E você vê mais pgama inai, mais pgama pé. Você vê mais que você precisa trabalhar o teu olho e tua boca. O teu lulav está bem, o teu etrog está bem. Mas esse ano a gente não vai ser batar maasê. A gente não vai só ir atrás dos... Desculpa, batar machavá. Não adianta só pensar e ter as melhores ideias. Esse ano eu vou fazer a diferença em Am Israel. Esse ano eu vou não só pensar que eu quero respeitar meus pais, não só pensar que eu quero ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido. Esse ano eu vou tentar agir. Como eu posso fazer de deixar meu pai mais feliz e mais orgulhoso de mim? Como eu posso fazer de deixar minha esposa e meus filhos mais orgulhosos de mim? Boas intenções, eu tenho certeza absoluta, todo mundo que está aqui de pé, já depois das 2 da manhã eu já chamar Abá. Tá bom? Não tinha ninguém armado aqui na sinagoga forçando a gente a entrar. Todo mundo aqui está por livre e espontânea vontade, porque a gente decidiu que a gente tem a melhor das intenções. O nosso coração está chalem. A gente está com o coração completo com o Hashem. Para botar, hoje a gente estudou a sugiá de Roil. A gente estudou a sugiá para a gente ir para Sakri Alaha e Batar Maase. Vamos começar a agir. Vamos começar a ver tudo que eu pensei de bem no Chodesh Elul. Eu tenho 7 Akafot. Para 7 Akafot começar a pensar. Que passou para frente, eu vou dar. E não esquece, infelizmente, o nosso Adas e nosso Aravá não chegaram da maneira que entraram em Sukkot. Elas entraram lindas, maravilhosas, mas saíram muito machucadas. E esse ano a gente vai ter diferente. Vai ter um Adas completo, uma Aravá completa, porque a gente vai mudar nos nossos atos. E não só em pensamento. Hazak Baruch.